Muito bom dia. Agradeço à senhora Maria Paula Figueiredo, que vem falar-nos na qualidade de Presidente da Direção da APPDA, Associação Portuguesa para as Perturbações, Desenvolvimento e Autismo. Senhora Presidente, creio que sabe que nós estamos, este grupo de trabalho está constituído no âmbito de 4 propostas legislativas que estamos a apreciar. Agradeço a sua presença. Temos a seguinte metodologia, iria dar-lhe a palavra para uma intervenção de cerca de 15 minutos, com flexibilidade, mas exercerá essa possibilidade, como entender, e depois seguir-se-á um comentário de cada grupo parlamentar, cerca de 5 minutos, e depois terá a oportunidade de se pronunciar no final. Então, dava-lhe já a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigada. Cumprimento a todos. Alguns já conhecia da Câmara de Lisboa, do CMIP, dos organismos ligados à deficiência, uma vez que nos localizamos em Lisboa. Num primeiro momento tivemos a área nacional, agora já conseguimos autonomizar a maior parte dos nossos núcleos, delegações, que estão associados na Federação, que também funciona nas nossas instalações aqui em Lisboa. Embora a associação tenha este nome que parece mais abrangente do que é, nós somos realmente mais específicos da área das perturbações do espectro do autismo. Portanto, não somos, como muitas vezes, mas isto é uma denominação que já ficou assim há um tempo e dá tanto trabalho alterá-la. Como sabem, a burocracia é um peso que todos nós tentamos evitar. Realmente nós somos específicos das perturbações do espectro do autismo e é nessa qualidade que eu vos vou falar. E deparo-me aqui, como em alguns outros aspectos, com um problema que vos ponho desde já. É que estes diplomas, tirando das Forças Armadas, que realmente sai fora do nosso âmbito, só não sairá, não, sai de qualquer maneira, isto é específico dos deficientes das Forças Armadas, e o que nós temos lá são pensionistas das Forças Armadas pelo facto de serem filhos de militares. Tenho concretamente a tutela de alguns. Mas o que acontece é que nestes diplomas fala-se de direitos a conceder aos pais nos primeiros tempos de vida. E o que acontece com o autismo é que, como não há marcadores biológicos para o autismo, embora estejamos sempre à espera de desenvolvimentos da ciência, e tem havido, e há estudos extremamente interessantes e valiosos que estão a ser desenvolvidos, a verdade é que, não havendo marcadores biológicos, só quando as perturbações do desenvolvimento são perceptíveis é que se pode fazer o diagnóstico do autismo. E o que é que acontece? Normalmente, esse diagnóstico, com segurança, com intervenção, faz-se quando a criança não desenvolve comunicação verbal, embora alguns não venham nunca a desenvolver ao longo da vida, mas naquela altura já é um indício, quando a comunicação, até através de expressões, quando a compreensão das regras do dia-a-dia, do seu estar no cotidiano, ou do porquê é que os outros agem no cotidiano de determinada maneira, só quando isso acontece é que se pode fazer um diagnóstico com alguma segurança do autismo. Portanto, e isso acontece, em alguns casos, a partir do ano e meio, 2 anos, mas normalmente, principalmente naqueles casos que existem de regressão, a partir dos 3 anos. Portanto, tenho pena que os nossos pais, no âmbito destes diplomas, não têm grande possibilidade de beneficiar daquelas, mas realmente não têm, porque não as próprias circunstâncias não preenchem realmente os requisitos para beneficiar deles. Portanto, porque a maior parte dos direitos que aqui são direitos, portanto, para doenças que são diagnosticáveis in útero, ou à nascença, ou nos primeiros tempos de vida, o que não acontece com, com as perturbações do espectro do autismo. Posto isto, não sei se me querem fazer mais algumas perguntas, se não. Normalmente o que acontece em muitos casos de autismo é que há prevalência de algumas comorbilidades. É o caso de epilepsias graves, extremamente graves. Temos às vezes prevalências de 40%. Nesse caso é a epilepsia que está lá e não o autismo. São as manifestações de epilepsia que prevalecem como doença crónica e doença já diagnosticada e instalada permanente. Feito este esclarecimento, e agradecendo de qualquer maneira a possibilidade que me deram de ouvir, porque realmente as dificuldades dos pais com autismo, já agora deixem-me só dizer isso, põem-se, e de uma maneira muito premente, de uma maneira angustiosa para muitos deles, ao longo da vida do filho com autismo. Porque um filho que, sem acompanhamento, sem intervenção, sem terapias adequadas, e muitas vezes terapias também para os pais, porque os pais, dizer que os pais são os primeiros técnicos, os primeiros interventores, às vezes é muito cruel, porque é também estabelecer uma diferenciação e uma discriminação, porque há pais que, pela sua estabilidade emocional, pela sua preparação de base, são capazes de fazer alguma, de acompanhar as intervenções e de serem eles próprios co-terapeutas dos filhos. Há outros que nós temos que ser os terapeutas também deles, porque realmente ficam completamente descompensados perante uma situação que não compreendem e à qual não conseguem dar remédios. E no remédio, os problemas põem-se no acompanhamento escolar. Estamos muito preocupados com o novo diploma, que, ao contrário do Decreto-Lei 3 de 2008, aboliu qualquer referência às salas de ensino estruturado. As salas podem ter todos os outros deficiências, podem ter todos os outros, ou pelo menos alguém que me diga que não é assim, todos os outros problemas sociais até, e muitas vezes o comportamento desadequado das crianças com autismo é equiparado a uma desadequação social por birras, mas é motivado por toda uma outra incompreensão do meio ambiente. Se o meio não for favorável ao seu desenvolvimento, por estar estruturado, por o habituar às regras do nosso mundo normal, vai haver sempre uma desadequação do comportamento da criança com autismo. Por outro lado, quando acaba o ensino, que ainda vai tendo alguns apoios, quando há um número enorme de famílias angustiadas, porque têm filhos com 18, 19 anos, que, ou porque não tiveram um acompanhamento adequado, ou porque têm uma perturbação do autismo profunda, continuam a carecer de intervenção e acompanhamento diário e que não há muito poucas estruturas para os dar. Desculpem, eu julgava que tinha... juro que eu tentei apagá-lo. Não, não, mas preocupe-me porque eu juro que tentei apagá-lo quando vinha para cá. Mas estou ainda pouco habituada a este telemóvel e acho que... Toquei novamente para desligar, peço desculpa. Não sei se...
Muito bem, não sei se terminou a sua intervenção.
Terminei porque realmente estas são as nossas necessidades. Tenho muita pena que os diplomas que estão em discussão não venham ao encontro delas, mas estou 100% de acordo porque que se faça tudo pelo mundo da deficiência e dos pais que têm pessoas com deficiência e com doenças crónicas a cargo, porque nós, é com essa realidade também que nós lidamos no dia-a-dia.
Muito obrigado pela sua apresentação, pela clareza e a riqueza também do conhecimento e da proximidade com as situações do que nos trouxe. Nós vamos então dar início ao momento em que os grupos de trabalho intervêm e comentam também a sua intervenção. Queria só, a título de nota preliminar, dar-lhe conta que a senhora deputada Sandra Pereira, que é deputada do Partido Social Democrata, presente neste grupo de trabalho, tinha inicialmente dado anuência para nós mudarmos o horário deste encontro, que teve previsto para outra hora. E ela logo na altura disse que teria dificuldade, mas enfim, aceitou mudar e depois confirmou-se que não poderia estar presente. Manifestou-me muita pena de não estar, mas não quis que esse facto determinasse o adiamento destes nossos trabalhos. E, portanto, temos aqui connosco a assessora do grupo parlamentar, tirará notas. A senhora deputada também poderá ouvir esta audiência que está a ser gravada, mas pediu-me para transmitir isto. E, sendo assim, iria dar a palavra à senhora deputada Maria Luz Rosinha, do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhor Presidente. Saúdo a presença da senhora Presidente, Paula Figueiredo, da Associação Portuguesa de Perturbações para as Perturbações do Desenvolvimento do Autismo, que hoje aqui precisou exatamente da sua área de intervenção. E queria-lhe dar conta e queria-lhe transmitir que estas conversas, estas audições, são de extrema importância. Mais que não fosse, gostaria que não tivesse o sentimento de que aquilo que estamos a falar não tem a ver com as preocupações da Associação que preside. Porque, para nós, grupos políticos com assento parlamentar na Assembleia da República, o que fica muito claro é que, por mais cuidados que tenhamos, há sempre qualquer coisa que deixamos de fora. E que, neste caso, é todo um conjunto de pessoas que são portadoras de autismo. Não é um problema de sumenos importância, e é um problema gravíssimo, é o maior problema, quer para os próprios, quer principalmente para as famílias afetadas. Neste sentido, ainda bem que veio, e ainda bem que colocou a questão com essa clareza com que o fez. Porque isto a nós deixa-nos desde logo uma responsabilidade. É de que efetivamente, e percebi na íntegra os exemplos que aí enunciou e também aquilo que são as diversas situações, que não sendo exemplos concretos, são situações que assistem à vida, quer das pessoas com autismo, quer aos seus familiares. E perguntava-lhe uma coisa que desconheço em absoluto, possivelmente não estive atenta a qualquer pormenor ao longo da minha vida nesta área, e que é o seguinte: o autismo é considerado uma doença crónica? Posso só responder para eu poder continuar, por favor?
Sim, antes de mais, muito obrigada por ter ouvido com tanta atenção e por ter compreendido os problemas das pessoas com autismo e das suas famílias. O autismo é uma doença que não sei se está nas doenças crónicas, porque não é a minha área, eu não sou de medicina, por acaso apanhou-me, não sei responder-lhe. O que eu tenho a certeza é que é uma doença cuja base genética está praticamente demonstrada pela ciência, aliás, e que é permanente para toda a vida, não é uma doença que, infelizmente, possa... haja uma cura.
Exatamente, muito obrigada.
Não há uma cura.
Nós estamos já ali a tentar averiguar se é considerada ou não uma doença crónica, exatamente. Porque, mesmo que não seja, é na realidade aquilo que acabou de dizer, é uma doença para a vida, que arrasta consigo, quer uma familiar, quer incapacita, em alguns casos, de forma total, o indivíduo para a sua vida social e para aquilo que qualquer pessoa que não tenha este tipo de problemas tem que... faz o seu desenvolvimento ao longo da vida. Pronto. É diferente. Neste sentido, eu vou-lhe fazer outra pergunta, que não respondo agora, mas responderá quando o Sr. Presidente do Grupo de Trabalho der a palavra para esse efeito, e que é o seguinte, vamos lá ver então. O que é que acha, enquanto responsável por essa associação, o que é que acha que nós... confirme-se, não está cá. O que é que nós poderíamos fazer em termos de iniciativas que pudesse ajudar este segmento de pessoas portadoras de deficiência? Porque isto é, na realidade, também uma diminuição das suas capacidades. Isto não vale a pena discutir. E depois pergunto-lhe outra coisa. Face aos diplomas que aqui estão, que já disse muito bem, que não se adequam a esta necessidade, a verdade é que perturbam da mesma maneira, desde logo os progenitores, que perturba qualquer outra situação de diminuição de capacidades. E como há pouco o senhor deputado José Carlos Falcato, do Bloco de Esquerda, teve a oportunidade... Jorge, peço desculpa. Também não lhe ficava mal, José Carlos. Pronto. Jorge Falcato, aqui precisou, na proposta de diploma do Bloco de Esquerda, a 461, significa que a possibilidade que se pretende atribuir às famílias é durante 6 anos. Não significa, isto significa que, a enquadrar-se a questão do autismo nesta problemática mais geral, este diploma poderia constituir-se também como uma preciosa ajuda para as famílias a quem viessem a ser detectados casos de autismo, uma vez que, como referiu, essas situações não são detectadas de forma tão precoce como as outras. E então, pergunto-lhe também, como é que encara esta possibilidade? Eu vejo-a como útil, se nós alargarmos e até especificarmos, no âmbito do trabalho que se vai fazer a seguir, que o autismo também aqui está considerado. Mas, o que é que, enquanto responsável pela associação, verá? Como disse, responder às minhas questões só pode fazer depois do Sr. Presidente lhe dar a palavra para o efeito e depois dos meus colegas também se pronunciarem. Obrigada.
Muito obrigado. Agradeço então que tomasse nota das questões e vamos seguir com as intervenções agora do Sr. Deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda.
Obrigado. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de... Já nos conhecemos há uns anos. E já agora começar por esta questão de se o autismo é doença ou não é doença. Quer dizer, eu acho que não é doença sequer. É uma neurodiversidade, quer dizer, e que poderá ter algumas doenças associadas, como disse, normalmente as epilepsias, que estarão associadas. Mas o autismo em si é uma diversidade, vá lá, funcional do ponto de vista cerebral. Quer dizer, não é propriamente uma doença. E, pronto, e também reforçar aquilo que a colega disse sobre o projeto do Bloco de Esquerda. Quer dizer, aquilo que se diz é que pode ter uma licença até 6 anos, que pode gozá-la, não, pode não ser nos primeiros 6 anos de vida. Aliás, aqui o Código de Trabalho o que diz é que a partir dos 12 anos esta licença tem que ser justificada com o atestado médico, de maneira que ela pode até ser exercida depois dos 12 anos. Esta parte, vá lá, das propostas que estão em cima da mesa, aplica-se com toda a justificação a casos com... vá lá, com pessoas que têm um espectro do autismo. Agora, pronto, eu sei que há algumas especificidades das famílias que têm crianças com autismo e gostava também de saber, já falou de algumas questões que têm a ver, por exemplo, aqui com a questão da revisão do 3-2008 da escola inclusiva, mas gostava de saber se a associação tem algumas propostas em termos da qualidade de vida das famílias, porque nós sabemos que as famílias que têm pessoas com deficiência são as famílias que ficam mais pobres, são mais empobrecidas, porque normalmente há um elemento do agrado familiar que deixa de trabalhar, pronto, há uma série de condicionantes. E se há algumas propostas já da associação no sentido de melhorar a qualidade de vida das famílias que têm pessoas com deficiência. A cargo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar e também de agradecer aquelas que foram as preocupações que aqui nos deixou em nome da APPDA. E, de facto, colocar aqui uma preocupação que temos, não só em relação às questões do espectro do autismo, que tem uma amplitude de intervenção enorme, porque de facto o espectro do autismo abrange vários tipos de comportamentos diferenciados e também de necessidades diferenciadas por isso mesmo. E isto exige que as respostas a serem encontradas tenham em conta essa diversidade de necessidades, naturalmente, mas também que as respostas às necessidades especiais das crianças, dos jovens e dos adultos também, seja encontrada de acordo com as especificidades de cada uma das necessidades que existem em matéria de deficiência. Isto é, naturalmente, uma preocupação que não podemos deixar de ter e que, no caso do autismo, se reveste de uma especial... Eu não sei se dificuldade, mas considerando de facto a dimensão das necessidades que existem, essa resposta tem de facto que ser bastante diversificada. E a preocupação que aqui nos coloca de, no fundo, o autismo ser identificado não numa fase de nascimento, numa fase inicial do desenvolvimento da criança, de facto da identificação do autismo ser... Eu não diria tardia, mas tardia em relação aos projetos que estamos, se calhar, aqui a discutir. Penso que, no fundo, é isto que queria colocar. Naturalmente que é algo que temos em consideração e que registamos como preocupação que aqui coloca, não podendo deixar de referir que as questões da intervenção precoce e o reforço da intervenção e do acompanhamento precoce são fundamentais para que as situações de autismo sejam detectadas cada vez mais precocemente e possam ser, sendo diagnosticadas, possam ser também acompanhadas da intervenção e de uma planificação da intervenção que tem que ser feita. O projeto de lei que o PCP coloca aqui tem, de facto, um âmbito de resposta muito específico. Nós identificamos uma inexistência, uma lacuna que existe, que é o facto de não haver uma licença de prematuridade ou de acompanhamento de internamento hospitalar de recém-nascido. Não existe nenhuma licença específica para mães ou pais nessa situação e entendemos que deveria ser criada uma licença específica de prematuridade ou de internamento hospitalar de recém-nascido que fosse adicional à licença de maternidade e de paternidade que existe. Isto naturalmente para reforçar os direitos de maternidade e de paternidade e também na defesa do superior interesse da criança. Registamos, no entanto, aquela preocupação que aqui coloca também da ausência de respostas noutras situações, além desta situação dos recém-nascidos e de facto do internamento de recém-nascidos e da prematuridade e da escassez ou da ausência de respostas que existe noutros patamares, que é também uma preocupação que temos, mas que agradecemos naturalmente que aqui tenha reforçado essa necessidade, que é algo que também teremos em atenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então agora falo eu em nome do CDS-PP, não como coordenador, mas como representante do grupo parlamentar a que pertenço e queria reiterar agora nesta qualidade também o gosto e agradecer-lhe a sua presença, a oportunidade da sua intervenção e dar conta, antes de mais, que quem recebe este convocatório, este desafio de vir aqui falar a propósito destes quatro diplomas, provavelmente não terá o histórico do enquadramento em que é que isto se enquadra. E poderá ter a ideia que agora os grupos parlamentares estão centrados exclusivamente na temática destes diplomas. Não sei se têm conhecimento, mas estes quatro projetos enquadram-se na discussão de um pacote muito mais vasto, onde foram apresentadas cerca de 25 medidas apenas pelo CDS, a que acresceram depois outras de outros partidos dirigidas a pessoas com deficiência. Nós não estamos aqui a debater essas medidas, mas, por exemplo, algumas delas, uma delas, em particular, estou-me a recordar, refere-se ao ensino especial, à educação especial, onde há o projeto de resolução que foi aprovado na Assembleia, aqui que foi aprovado, recomendo ao Governo um conjunto de medidas e, em particular, que tenha em conta aquilo que tem sido já o parecer também do Conselho Nacional de Educação e que eu creio que acautela alguma da preocupação que aqui nos trouxe. Para além disso, há muitas outras medidas. Eu creio que um dos equívocos da linguagem quando nós falamos de políticas para deficiência é podermos, quem não souber, quem estiver menos atento, poder achar que há um tipo de deficiência. E, na verdade, nós sabemos que há realidades de pessoas com deficiência muito diferentes e nenhuma medida é dirigida, necessariamente, mas poderá ser pontualmente, mas a grande parte das medidas não são dirigidas uma medida a todas as situações das pessoas com deficiência. Naturalmente que os diplomas que aqui estamos a falar, como aqui nos lembrou, não abrangem as pessoas que estão na área de abrangência da PDA, como não abrangem, por exemplo, aquelas situações em que as pessoas com deficiência, a deficiência decorre, por exemplo, um acidente, não é? E que a deficiência resulta de algum dado ao longo da vida, não é do nascimento. Não, isso não retira, creio eu, mérito nem importância a esta medida que abrange outras situações. Portanto, a razão desta medida ou do conjunto de medidas que nós estamos aqui a falar hoje tem a ver com a situação em que as pessoas se encontram, nomeadamente os pais, quando lhes é detectada uma doença grave, uma deficiência numa criança ao nascimento ou até antes disso, e de precisarem efetivamente de desenvolver um conjunto de diligências e de tempo para fazer face no imediato a essa situação. Creio que isso é bastante evidente. Agora, realmente, isso não quer dizer também que esta circunstância de aqui termos a oportunidade de ter a Presidente da APPDA e com toda a experiência que tem, nos poder transmitir, como aqui foi solicitado, situações que sejam, no seu entender, importantes considerar também para as pessoas que são afetadas e vivem o autismo e também as suas famílias. Eu creio que algumas das questões que, por exemplo, falamos já em audições diferentes relativamente à família e à proteção da família, esse creio que é uma dimensão que é transversal. Se há alguma dimensão que é transversal, eu creio que o papel primordial da família é muito corrente. Há vários tipos de situações de pessoas com deficiência. Nós, no CDS, temos bem a noção que o papel da família é precisamente primordial e reflete-se naturalmente nas alturas de maior vulnerabilidade e maior fragilidade, não é só quando há doenças, mas também quando há doenças, mas também quando há velhice, mas também quando há situações críticas do ponto de vista pessoal, de profissional, de desemprego. A família é realmente, muitas vezes, um suporte e um suporte muito importante, e é por isso mesmo que nós entendemos que deve haver políticas favoráveis à família. E uma vez que estamos aqui com a APPDA, eu também reiterava o desafio que já aqui foi feito para nos transmitir aquilo que considera que é mais importante nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada e peço desculpa por alguma desadequação, precipitação. Como irmã de autista que sou e integrando o mesmo espectro genético, eu às vezes deteto em mim algumas características de autismo também, nomeadamente uma tendência incrivelmente grande para fazer muitas gafes. Há em mim também muita desadequação social. Acho que... Mas é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Mas é verdade. Mas é verdade, porque as pessoas com autismo, mesmo as de muito alto desenvolvimento, mesmo de muita alta capacidade intelectual, são normalmente desadequadas socialmente. Por exemplo, tendem a falar fora de tempo, tendem a falar ininterruptamente no que lhes interessa, independentemente dos interesses dos interlocutores. Portanto, eu tenho algumas características. Não, muito obrigada pela vossa compreensão. Não, mas não dou, sem blá. Começando também pela apreciação dos diplomas, eu tinha visto, e peço desculpa que não salientei, mas também passou-me na altura, que esta alteração proposta ao artigo 53 é a única que pode incluir os nossos jovens e os nossos... E devo dizer que, por exemplo, no âmbito da associação, mesmo que não seja considerada como doença crónica, é uma deficiência, está reconhecido como uma deficiência, é um funcionamento diferente fora dos chamados padrões normais. E pronto, inclusivamente a maior parte, se não a totalidade dos jovens e adultos que nós apoiamos e que já foram vistos com vista à obtenção do certificado de deficiência multiusos, estão quase todos acima, se não todos acima dos 80%, pelo menos os que frequentam internamente como o Centro de Atividades Ocupacionais e os lares residenciais da associação. Alguns chegam aos 95%. Portanto, são pessoas com deficiência profunda. E isso, falo-vos, caí logo aqui na previsão do artigo 53. Não tenho dúvidas quanto a isso e aí as famílias estarão cobertas desde o ponto de vista é que a licença, mesmo iniciada depois do ano, esta era a minha dúvida, tem licença por um período até um ano, em qualquer altura da vida e prorrogável por 6 anos. Portanto,
pode ser em períodos diferentes.
em períodos diferentes, certo? Intercalados ou isso dá realmente uma é uma medida que beneficia as os familiares, os cuidadores, porque infelizmente muitos deles, daqueles que nós temos, já não se pode falar sequer dos progenitores, já são outros familiares que assumiram a tutela. Quanto ao problema das respostas adequadas às necessidades devido à diversidade, essas são imensas. Claro que à cabeça, como muito bem disse, vem o diagnóstico, quanto mais precoce, quanto mais exato, quanto melhor, e a intervenção precoce, que anda um bocadinho, não ia dizer, anda um bocadinho para o rosto da amargura, não é? Não, no caso do autismo, em que para ser eficaz tem que ser intensiva também, e é aquilo que falta neste momento, a intervenção precoce, não é intensiva. Depois, ao longo da vida, é claro que o ensino adequado, com as técnicas de ensino adequadas, e antes disso até as técnicas que lhe permitam estabelecer uma comunicação adequada, que lhes permitam, porque não se trata de uma questão de meios aumentativos, não se trata de próteses, não se trata, trata-se realmente de meios de comunicação alternativa que lhes permitam exprimir adequadamente as suas necessidades e que lhe permitam compreender de um modo que lhes retire a carga grande de angústia o mundo que os rodeia. Isso muitas vezes recorrendo a pictogramas, atualmente já se usam muito os meios informáticos, usamos os meios informáticos, mas é um trabalho constante, até porque o mundo está em constante mudança. Há sempre coisas novas para aprendermos nós e para lhes ensinarmos a situarem-se nesse mundo em mudança. Até porque para eles, para as pessoas que têm a rotina, é tão importante que o mundo em mudança é muito mais complicado para eles do que para nós. A mudança de uma sala de aula, a mudança, e por exemplo, isso nota-se nos que estão no ensino regular, quando passam do quinto para o sexto ano. Saem de uma sala e saem de uma salinha que tinha os tais momentos de respiro e de ensino estruturado para diversas salas, diversas localizações, e isso para uma pessoa que tem dificuldades de entender o seu mundo e que normalmente não gosta de confusões, não gosta de barulho, de ruídos, não é extremamente agressivo. É um ambiente agressivo. É um ambiente que só poderia ser contornado com um sistema de tutor, que é caro, que é difícil, mas que é eficaz. Por outro lado, aqueles que têm mais capacidade podem revelar ao longo da vida dificuldades de adaptação ao mercado de trabalho, onde precisam também do sistema de tutor, por exemplo, porque o mercado de trabalho também tem a sua evolução. Nós, vou-lhes dar um exemplo nosso ali. Estivemos a trabalhar na Federação em regime de estágio, um rapaz com Agora, nas novas classificações internacionais, já não se fala do síndrome de Asperger, é apenas um dos graus de muito, mas realmente ainda se continua colocalmente, portanto, era um Asperger, era um rapaz que falava duas línguas, além do português, que escrevia corretamente, até percebia de informática, parecia extremamente adequado, não é? Pois, na informática, era incapaz de usar um atalho. Tudo como tinha aprendido da primeira vez. Um atalho deixava-o completamente desnorteado. E aquela coisa corriqueira que qualquer uma das nossas empregadas de serviços gerais faz, que é ir ao correio, entregar correio registado, se no correio, ao pé de nós, alteravam as regras de formação das filas ou exigiam mais um papel ou diziam que aquela carta não estava bem. Desorientação total. No entanto, é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tenta fazer a sua vida, tem a sua namorada, tenta ganhar a sua vida, mas que tem problemas de adequação ao dia-a-dia que se calhar os meus netos com 8 ou 10 anos não têm. Já não falo do meu irmão que tem 56 e realmente é muito mais desadequado porque tem outros problemas, tem comorbilidades. Mas assim, são estes problemas que se põem para estas pessoas que constituem preocupações constantes para os familiares, que constituem que são responsabilidade das famílias e da sociedade também, porque são pessoas que podem ser úteis, mas têm que ser compreendidas na sua especificidade e acompanhadas. Quanto à apresentação de medidas dirigidas às pessoas com deficiência, são todas bem-vindas. Seja qual for o tipo de deficiência, seja qual for, porque todos eles, de uma maneira ou de outra, sofrem com os padrões normais da sociedade, porque a sociedade está construída para padrões que não são os adequados, que nós vamos, felizmente, adquirindo consciência e adequando a cada tipo de nós, outros cidadãos, válidos cidadãos com iguais direitos, mas que são diferentes e que têm que ter o seu lugar na sociedade. Isto está repetido, está aceite, falta implementar. Quanto mais melhor. Não sei se respondi a todas as vossas questões. Há algumas aqui de medidas ou de questões. É evidente que a associação que eu represento está aberta para todos vós, desde já são bem-vindos, gostaríamos de ter a vossa visita. E para a apresentação de medidas, eu estou integrada num mundo mais vasto, estou integrada numa estrutura mais vasta. Gostaria de ouvir os meus pares e de apresentarmos em conjunto alguma coisa. Obrigada.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Presidente da PPDA, que foi muito útil e espero que seja também o início, que será com certeza, não será o início, mas será com certeza um ponto que não fica aqui e que se prolongará neste diálogo. Estou certo que todos nós, com disponibilidade e interesse para mantermos esta estreita relação entre as instituições que estão no setor e as pessoas e que têm um conhecimento muito, muito pormenorizado desta realidade. Muito obrigado mais uma vez.